Ora, cá estamos então para mais um episódio do podcast Watch Your Money, neste caso o episódio 2, com o título A Sua Situação Financeira. Mas esteja descansado, eu não vou querer saber qual é que é a sua situação financeira, não lhe vou perguntar e nem pedir para me mandar um WhatsApp ou um e-mail a dizer qual é que é a sua situação financeira, não é nada disso. Mas vou-lhe dizer algumas coisas sobre ela, sobre a sua situação financeira, seja ela qual for, e vou-lhe dar algumas ideias para pôr em prática, naturalmente, caso queira, e acho que o pode ajudar. Vamos a isso? Em primeiro lugar, vou-lhe fazer uma pergunta. Sabe qual é a sua situação financeira atual em euros? Pergunto-lhe de outra forma. Se neste momento vendesse tudo aquilo que tem e pagasse todas as suas dívidas, sabe com que dinheiro ficaria na mão? Ou no banco, naturalmente? Eu vou-lhe dizer. A maior parte das pessoas diz que tem uma ideia acerca da sua situação financeira atual. Agora, a verdade é que essas pessoas estão habitualmente enganadas em mais de 20% face ao valor real da sua situação financeira e muitas chegam mesmo a estar enganadas em mais de 50%. O que isto significa é que há pessoas que pensam que têm, por exemplo, vamos dizer, 1000, quando na realidade aquilo que têm é somente 500. E depois há pessoas que não sabem bem o que têm porque a verdade é que preferem nem saber ao certo. E isso porque têm receio que, se souberem, ainda acabam a ter um ataque de pânico ou algo semelhante. Mas nos nossos episódios do podcast Watch Your Money, pânico ou outros sentimentos semelhantes é coisa que não temos e, portanto, vamos olhar de frente, seja para aquilo que for. E já agora lembre-se que a assinatura deste podcast é falar sobre dinheiro a sério para uma vida a séria e, portanto, vamos fazer isso mesmo. O seu dinheiro tem realmente que ser levado a sério e não pode nunca ter receio de o enfrentar ou ter que lidar com situações difíceis. Lembre-se que fugir às situações, sejam elas quais forem, quase nunca é a melhor maneira de as resolver, antes pelo contrário. Mas, voltando ao tema da sua situação financeira atual, você pode perguntar, mas afinal, porquê calcular a minha situação financeira é importante? Bom, eu digo-lhe, por várias razões. A primeira, e mais simples, deriva daquela célebre frase que já todos ouvimos, que é: o que não se mede, não se gere. Já ouviu, certo? Pois, e efetivamente é verdade que se não medirmos as coisas, não sabemos quais as melhores ações a tomar. Um exemplo clássico, infelizmente muito em voga nestes dias mais recentes, é como é que sabe se tem febre? Tem que medir, certo? Depois, se tiver, terá que tomar medicamentos indicados para baixar a temperatura. Mas, por outro lado, se não tiver, é porque os seus sintomas tinham alguma outra causa. Ou seja, medir serve para diagnosticar uma determinada situação e só depois de medir temos a informação necessária para tomar medidas. Agora você diz, mas em relação à minha situação financeira, o que eu quero é sempre que cresça, quero sempre que melhore, portanto, para que medir? E eu digo-lhe que, embora por um lado possa ter razão, não será só isso que devemos ter em conta. Vamos para o ponto seguinte. Depois de medir a sua situação financeira, pode então tomar as decisões que entender adequadas. Mas então, não quer simplesmente que aumente, que melhore? Não, não pense dessa maneira. Essa é uma forma desorganizada de gerir o seu dinheiro e muitas vezes assenta num sentimento de aversão ao dinheiro e a fazer as suas contas. Determinar quanto tem num determinado momento permite-lhe conhecer ao certo a sua situação. É certo que vai querer sempre melhorar, mas pode chegar à conclusão que tem que melhorar muito e muito depressa ou que pode melhorar com menos esforço. Depende das dívidas, dos ativos que tiver e da sua evolução. E depois existem os imponderáveis. Imagine que sofre uma redução de ordenado ou que é o marido ou a esposa que sofre essa redução. Ou que surge uma despesa grande e inesperada. Para fazer face a estas situações, é necessário termos uma situação financeira que nos permita estar preparados para lidar com elas e para isso temos que começar por conhecer qual é que é a nossa situação atual. Agora um ponto que para mim é da maior importância e que passa facilmente despercebido. Medir a sua situação financeira atual aumenta a sua percepção da realidade e obriga-o a refletir mais aprofundadamente sobre a sua vida financeira. A maioria das pessoas vive as suas finanças em piloto automático. Faço-lhe uma pergunta. Qual foi a última vez em que se sentou a fazer as contas ao seu dinheiro, a refletir sobre ele e a tentar planear o seu futuro? Se o seu caso for como o de muitas outras pessoas, não saberá bem o que responder. Se for assim, digo-lhe, está a perder uma ótima oportunidade para refletir e mudar a sua vida financeira. O que tem, o que não tem, o que quer, o que não quer, o que faz sentido ou o que não faz sentido para si. Acredito que este momento de reflexão é tão importante como é o de determinar o valor em euros da sua situação financeira atual. Há mais algumas razões a favor da importância de determinarmos a nossa situação financeira, mas eu vou referir aqui somente mais uma. E é especialmente dirigida às pessoas que vivem com alguém e têm uma situação financeira gerida em comum, ou seja, o dinheiro entra todo para o mesmo bolo e sai todo do mesmo bolo. O que é que há então a dizer acerca destes casos? Aquilo que é difícil por vezes fazer individualmente torna-se ainda mais difícil fazer em conjunto. Muitas vezes, um dos cônjuges quer fazer uma gestão mais atenta do dinheiro, enquanto o outro faz força no sentido contrário. Então eu digo-lhe, faça o que for preciso para garantir que determina de uma forma correta a sua situação financeira, que neste caso é a vossa situação financeira, porque o dinheiro é comum. Faça-o de preferência com o seu parceiro, sem dúvida, pois não há como fazerem as coisas em conjunto e discutirem as questões que forem necessárias. Mas se não conseguir fazer em conjunto, no momento em que está a apurar as contas, então faça um ponto de situação em conjunto, depois de concluir e ter o resultado apurado. A não ser que cada um tenha as suas finanças geridas individualmente, fazerem este trabalho em conjunto é da maior importância para o futuro de ambos. E se não for feito em conjunto, os esforços de um podem estar a ser contrariados pelos comportamentos do outro e isso não faz qualquer sentido. Eu não estou aqui a dizer se acho que num casal as finanças devem ser geridas em conjunto ou separadamente. Há casos de sucesso e de insucesso em cada uma das maneiras. Agora, o que posso dizer é que já vi muitas vezes pessoas ficarem com as vidas destruídas por não estarem a par do que se passa nas finanças do casal ou por não pensarem que o futuro pode trazer imprevistos. E por vezes, bem grandes. Agora, antes de passarmos a uma parte mais prática deste episódio, em que lhe vou dizer como pode calcular a sua situação financeira pessoal, vou só reforçar esta ideia. Enfrente sempre as situações de frente e de uma forma séria. E lembre-se, você é a única pessoa responsável por o que lhe vier a acontecer no futuro em relação às suas finanças. Portanto, caso não esteja a par do que se passa com elas, não deixe que isso continue assim. Agora vou-lhe dizer como pode calcular a sua situação financeira. Primeiro, umas definições muito simples, mas necessárias. O que são ativos? Para o nosso objetivo aqui, ativos é tudo aquilo que você possui e que, na maioria dos casos, pode dispor sem restrições e obter o dinheiro respectivo. O dinheiro propriamente dito é um ativo também. Exemplos de ativos. Uma casa, adquirida a crédito ou não. Um carro, também adquirido a crédito ou não. Equipamentos como eletrodomésticos ou um telemóvel, um depósito bancário, seja à ordem ou ao prazo, um empréstimo a outra pessoa, um investimento financeiro, ações ou obrigações, por exemplo, mobiliário doméstico, obras de arte, entre várias outras coisas. Agora, o que são passivos? Basicamente são as suas dívidas atuais para com outras pessoas ou instituições, dívidas que terá que vir a liquidar no futuro. Exemplos, um empréstimo para a compra de uma habitação ou de um carro, uma dívida de um cartão de crédito, uma dívida de IRS ou uma dívida de um crédito pessoal. Finalmente, o que é o valor de mercado? O valor de mercado é o valor real, em euros, de um ativo ou de um passivo à data de hoje. Então, com estes três conceitos, vamos ver como pode apurar a sua situação financeira de uma forma super simples. Comece por fazer uma lista de todos os seus ativos. Pense em tudo o que tem, de acordo com o que eu lhe disse. Tudo o que tem um valor financeiro e que, vamos agora combinar, tenha um valor superior a 100 euros. Vamos admitir que não faz sentido considerarmos ativos de valor inferior. Exemplos de ativos. Uma casa. Veja quanto vale a sua casa hoje, independentemente do valor que lhe custou. Como pode fazer? Consulte o site de uma imobiliária e veja os valores para casas semelhantes na mesma zona. Depois, por uma questão de segurança, retire 10%. Os preços estão quase sempre sujeitos à negociação nas imobiliárias, como sabe, e assim terá o valor da sua casa mais aproximado. Para determinar o valor do seu carro, pode seguir um método semelhante. Outro exemplo, o seu mobiliário em casa. Muitas vezes não é fácil determinar quanto vale cada peça individualmente, nem isso tem um interesse especial. Façam um apanhado do todo, estimem o valor o mais rigoroso possível e registrem esse valor. Outro caso, um investimento financeiro ou uma conta bancária. Esses casos são mais simples quanto a determinar o valor de mercado, pois à partida sabe-se ao certo qual é que é o valor a cada instante. E pronto, acho que apanhou a ideia. Agora, liste todos os seus ativos e registre para cada um deles o seu valor de mercado. No final, some tudo e obterá o valor total dos seus ativos. Vamos avançar agora para os seus passivos e siga o mesmo critério, mas tenha especial atenção a determinar com rigor o valor de mercado de cada um que corresponde ao valor que terá que pagar para que a dívida fique totalmente saldada. Nos créditos, deve ter esse valor disponível nos extratos da dívida que recebe regularmente e nos outros casos, habitualmente, o valor também é bem conhecido. Uma nota para os saldos dos cartões de crédito, que devem ser considerados um passivo na sua totalidade, independentemente da forma de pagamento que tem definida, seja 100%, 50% ou o que for. Finalmente, liste todos os passivos e registre para cada um deles o seu valor de mercado. No final, some tudo e obterá o valor total dos seus passivos. Finalmente, a sua situação financeira pessoal consiste muito simplesmente na subtração do valor total dos passivos ao valor total dos ativos. Agora algumas notas. Seja qual for a situação financeira que apurou, tente não ter uma reação muito emocional. Seja a situação que for, é a sua realidade atual e é essa que vai querer melhorar a partir de agora. Se a sua situação financeira não lhe agradar ou até o assustar, acalme-se o melhor que puder e diga a si próprio que vai fazer o seu melhor para melhorar essa situação no futuro. Entretanto, reveja todo o pensamento que desenvolveu enquanto estava a fazer o apuramento da sua situação financeira e pense se há coisas que possa e deva melhorar na sua vida e nos seus hábitos. E se houver, implemente-os. E lembre-se, quase sempre não há mudanças sem dor, seja ela maior ou menor. Caso seja jovem e tenha neste momento poucos ativos ou passivos, faça este exercício na mesma, pois é igualmente um ponto de partida para o seu futuro. Agora, determinada a sua situação financeira, coloque-lhe uma data e guarde-a. Quando a voltar a calcular, daqui a 6 ou 12 meses, por exemplo, vai poder comparar ambas e medir o seu progresso. E não considere que este exercício é de menor importância ou que não vale a pena fazer. Não caia nesse erro. Ao fazer o exercício de forma séria, vai obter resultados totalmente diferentes do que se achar que já sabe e não precisa de fazer. Acredite-me, eu e muitas outras pessoas já passámos por isso e asseguro-lhe que a importância de fazer é muito grande. Agora, onde fazer? Numa folha de cálculo, num caderno, numa app para telemóvel, qualquer suporte é bom, desde que faça. Para ajudar, se quiser, eu envio-lhe uma folha de cálculo preparada para introduzir esta informação e fazer os cálculos por si. Ou se quiser um template para imprimir e preencher, basta que me diga para o endereço de e-mail info@yourmoneywatcher.com e enviarei com muito gosto. Pode enviar também para este endereço dúvidas, comentários ou sugestões que possa ter e que queira colocar. Nesse caso, identifico o episódio a que se está a referir e qual é a sua questão de uma forma clara. Eu farei o melhor para lhe responder de forma rápida e também clara. Há muito mais para dizer sobre a nossa situação financeira e sobre formas de a começarmos a alterar de uma forma relevante e consistente para o futuro. Mas este episódio já vai longo e hoje ficamos por aqui. Vamos ter oportunidades de voltar ao tema em outros episódios no futuro. Aproveito para relembrar que aqueles que ainda não subscreveram este podcast o podem fazer no site da Your Money Watcher em http://yourmoneywatcher.com. Se fizerem parte dos 50 primeiros a fazê-los até ao próximo dia 27, receberão grátis a versão e-book do meu livro Domina as Suas Finanças Pessoais e Tenha Uma Vida Melhor. E também as ferramentas de gestão da Your Money Watcher, totalmente grátis, e para o uso vitalício. E assim chego ao final do episódio de hoje. Obrigado, até ao próximo episódio. Tenha um ótimo dia, tarde ou noite, consoante a hora em que me está a ouvir. Até lá e muito obrigado.